My beloved brothers and sisters,
meus amados irmãos e irmãs, ouvimos excelentes discursos nesta manhã e cumprimento todos os que participaram. Ficamos particularmente contentes de ter o Elder Robert D. Hales novamente conosco e sentindo-se melhor. Amamos você, Bob. Ao ponderar o que gostaria de dizer a vocês nesta manhã, senti-me inspirado a compartilhar certos pensamentos e sentimentos que considero pertinentes e oportunos. Oro para que seja guiado em minhas palavras. Vivo há 84 anos nesta terra. Para dar-lhes uma pequena perspectiva disso, nasci no mesmo ano em que Charles Lindbergh fez seu primeiro voo solo sem escalas de Nova York a Paris num monoplano de um único tripulante. Muita coisa mudou nos 84 anos que se seguiram. O homem já foi à Lua e voltou. Na verdade, a ficção científica de ontem se tornou a realidade de hoje. E essa realidade, graças à tecnologia de nossos dias, está mudando tão rapidamente que mal conseguimos acompanhá-la, se é que conseguimos. Para aqueles que se lembram dos telefones discados e das máquinas de escrever manuais, a tecnologia atual é mais do que simplesmente assombrosa. Vemos também evoluir rapidamente a bússola moral da sociedade. As condutas que antigamente eram consideradas impróprias e imorais, hoje são apenas não apenas toleradas, mas até consideradas aceitáveis por muitos. Li recentemente no Wall Street Journal um artigo escrito por Jonathan Sacks, o rabino principal da Inglaterra. Entre outras coisas, ele escreveu o que vou citar agora. Praticamente em toda a sociedade ocidental da década de 1960, houve uma revolução moral. Um abandono de toda a ética tradicional de autocontrole. Os Beatles cantavam que só precisávamos de amor. O código moral judaico-cristão foi abandonado. Em seu lugar surgiu o ditado, faça o que lhe parecer melhor. Os 10 mandamentos foram reescritos como as 10 sugestões criativas. O Rabino Sacks prossegue lamentando, temos despendido nosso capital moral com o mesmo abandono irrefletido com que gastamos nosso capital financeiro. Há muitos lugares do mundo onde a religião é coisa do passado e não há quem contra-ataque a cultura do compre, gaste, use, ostente, porque você merece. A mensagem é a de que a moralidade é uma coisa ultrapassada, a consciência é para os frouxos, e a ordem dominante é não se deixe apanhar. Fecho aqui a citação. Meus irmãos e irmãs, isso infelizmente descreve grande parte do mundo ao nosso redor. Será que nos afligimos com desespero e assombro, imaginando como vamos sobreviver num mundo como esse? Não. De fato, temos em nossa vida o Evangelho de Jesus Cristo. E sabemos que a moralidade não é coisa ultrapassada, que nossa consciência existe para nos guiar e que somos responsáveis por nossas ações. Embora o mundo tenha mudado, as leis de Deus permanecem constantes. Elas não mudaram e não vão mudar. Os 10 mandamentos são o que são, mandamentos. Não são sugestões. São tão obrigatórias hoje quanto eram quando Deus as deu aos filhos de Israel. Se apenas escutarmos, ouviremos o eco da voz de Deus, falando a nós, aqui e agora. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Nosso código de conduta é definitivo e não negociável. Encontra-se não apenas nos 10 mandamentos, mas também no Sermão da Montanha, que nos foi dado pelo Salvador quando andou na terra. Encontra-se em todos os seus ensinamentos e nas palavras da revelação moderna. Nosso Pai Celestial é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O profeta Mormon disse que Deus é imutável, de eternidade a eternidade. Neste mundo, em que quase tudo parece estar mudando, sua constância é algo em que podemos confiar. Uma âncora a qual podemos nos agarrar e permanecer seguros, para que não sejamos arrastados a mares não cartografados. Pode parecer-lhes às vezes que as pessoas do mundo estão se divertindo mais do que vocês. Alguns de vocês talvez se sintam restringidos pelo código de conduta que seguimos na igreja. Meus irmãos e irmãs, declaro a vocês, porém, que nada pode trazer mais alegria para a nossa vida ou mais paz para a nossa alma do que o Espírito que podemos sentir quando seguimos o Salvador e guardamos os mandamentos. Esse Espírito não pode estar presente nos tipos de atividades das quais tantas pessoas do mundo participam. O apóstolo Paulo declarou esta verdade: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O termo homem natural pode referir-se a qualquer um de nós, se nos permitirmos ser assim. Precisamos estar vigilantes num mundo que se afastou tanto das coisas espirituais. É essencial que rejeitemos tudo aquilo que não condiz com nossos padrões, recusando-nos a desistir daquilo que mais desejamos, a vida eterna no reino de Deus. As tempestades ainda vão bater em nossa porta, de tempos em tempos, porque elas são parte inevitável de nossa vida na mortalidade. No entanto, estaremos mais bem equipados para lidar com elas, para aprender com elas e para vencê-las, se tivermos o Evangelho em nosso cerne e o amor do Salvador no coração. O profeta Isaías declarou: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Como um meio de estar no mundo, mas não ser do mundo, é necessário que nos comuniquemos com nosso Pai Celestial por meio da oração. Ele deseja que façamos isso e sempre vai responder às nossas orações. O Salvador nos admoestou, conforme está registrado no capítulo 18 de 3º Nefe, a orar sempre para não cairdes em tentação, porque Satanás deseja ter-vos. Portanto, deveis sempre orar ao Pai em meu nome. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Adquiri meu testemunho do poder da oração quando tinha por volta de 12 anos de idade. Eu havia trabalhado arduamente para ganhar algum dinheiro e conseguir economizar $5. Isso foi na época da Grande Depressão, quando $5 era uma quantia significativa de dinheiro, especialmente para um menino de 12 anos. Entreguei todas as minhas moedas, que somavam $5, para o meu pai, e ele me deu em troca uma nota de $5. Sei que havia algo específico que eu planejava comprar com os $5. Embora, após tantos anos, eu não consiga lembrar o que era. Lembro apenas quão importante aquele dinheiro era para mim. Na época, não tínhamos nossa própria máquina de lavar. Por isso, minha mãe enviava todas as semanas para a lavanderia as nossas roupas que precisavam ser lavadas. Depois de alguns dias, um fardo que chamávamos de roupa molhada nos era devolvido e minha mãe pendurava as peças no varal para secar. Eu tinha enfiado minha nota de $5 no bolso de minha calça jeans. E como vocês provavelmente já adivinharam, ela foi enviada para a lavanderia com o dinheiro ainda no bolso. Quando percebi o que havia acontecido, fiquei morrendo de preocupação. Eu sabia que os bolsos eram rotineiramente verificados na lavanderia, antes da lavagem. Se meu dinheiro não fosse encontrado e tirado do bolso, eu sabia que ele acabaria saindo da calça na lavagem e seria encontrado por um funcionário da lavanderia que não saberia para quem o dinheiro deveria ser devolvido, mesmo que tivesse a intenção de fazê-lo. A chance de conseguir de volta meus $5 era extremamente remota, um fato que minha querida mãe confirmou quando eu lhe disse que havia esquecido o dinheiro no bolso.
I paused. I wanted that money.
Eu queria aquele dinheiro. Precisava dele. Tinha trabalhado arduamente para ganhá-lo. Percebi que só havia uma coisa que eu podia fazer. Em meu desespero, voltei-me para o meu Pai Celestial e implorei a Ele que de alguma forma mantivesse meu dinheiro seguro naquele bolso até que a roupa molhada fosse devolvida. Dois longos dias mais tarde, quando vi que estava na hora do caminhão de entrega trazer nossas roupas lavadas, sentei-me à janela para esperar. Quando o caminhão parou junto à calçada, meu coração batia forte. Assim que as roupas molhadas chegaram, agarrei meus jeans e corri para o quarto. Procurei no bolso com as mãos tremendo. Como nada encontrei de imediato, achei que tudo estava perdido. Foi então que toquei com os dedos aquela nota de $5 molhada. Ah, quando a tirei do bolso, senti uma onda de alívio tomar meu corpo. Fiz uma oração sincera de gratidão a meu Pai Celestial, porque sabia que Ele havia atendido a minha oração. Desde aquela época, recebi inúmeras respostas a orações. Não se passou um só dia sem que eu me comunicasse com meu Pai Celestial por meio da oração. É um relacionamento que valorizo muito e literalmente ficaria perdido sem ele. Se vocês não têm esse tipo de relacionamento com seu Pai Celestial, peço que se empenhem em atingir esse objetivo. Ao fazer isso, terão direito à sua inspiração e orientação na vida. Algo de que todos necessitamos, se quisermos sobreviver espiritualmente em nossa peregrinação na Terra. Tal inspiração e orientação são dádivas que Ele nos concede livremente, se apenas as buscarmos. Que tesouros elas são! Sempre me sinto humilde e grato quando meu Pai Celestial se comunica comigo por meio de sua inspiração. Aprendi a reconhecê-la, a confiar nela e a segui-la. Recebi muitas e muitas vezes essa inspiração. Tive uma experiência pessoal um tanto drástica em agosto de 1987 na dedicação do Templo de Frankfurt, Alemanha. O presidente Ezra Taft Benson esteve conosco nos dois primeiros dias da dedicação, mas precisou voltar para casa. Por isso, tive a oportunidade de dirigir as demais sessões. No sábado, tivemos uma sessão para os nossos membros holandeses que estavam no distrito do Templo de Frankfurt. Eu conhecia bem um dos nossos mais notáveis líderes da Holanda, o irmão Peter Morek. Pouco antes da sessão, tive a nítida inspiração de que o irmão Morek deveria ser chamado para falar aos seus conterrâneos holandeses durante a sessão, e que, de fato, ele deveria ser o primeiro orador. Como não o vira no templo naquela manhã, passei um bilhete para o Elder Carlos Yesse, nosso presidente da área, perguntando se Peter Morek estava presente na sessão. Pouco antes de me levantar para começar a sessão, recebi de volta um bilhete do Elder Yesse, indicando que o irmão Morek não estava presente, que ele estava envolvido com outra atividade que pretendia assistir à sessão dedicatória do templo no dia seguinte, com as estacas de militares. Quando fui ao púlpito para dar as boas-vindas às pessoas e delinear o programa, senti novamente a inconfundível inspiração de que poderia anunciar Peter Morek como o primeiro orador. Aquilo ia contra todos os meus instintos, pois acabara de ouvir do Elder Essay que o irmão Morek definitivamente não estava no templo. No entanto, confiando na inspiração, anunciei o número musical do coro, a oração, e depois indiquei que o primeiro orador seria o irmão Peter Morek. Ao voltar para o meu lugar, olhei para o Elder Essay. E vi em seu rosto uma expressão alarmada. Mais tarde, ele me disse que quando anunciei o irmão Morek como primeiro orador, ele mal pôde acreditar no que ouvira. Disse que sabia que eu havia recebido seu bilhete e que realmente o tinha lido. E não puderam entender por que eu, então, havia anunciado o irmão Morek como orador, sabendo que ele não estava em lugar algum do templo. Enquanto tudo isso acontecia, Peter Morek estava em uma reunião nos escritórios de área em Portstrasse. No transcorrer da reunião, ele subitamente se virou para o Elder Hawks, que na época era representante regional, e perguntou: em quanto tempo você consegue me levar até o templo? O Elder Hawks, que era conhecido por dirigir muito velozmente em pequenos carros esportivos, respondeu: posso levá-lo até lá em 10 minutos. Mas por que você precisa ir ao templo? O irmão Morek admitiu que não sabia o motivo pelo qual precisava ir ao templo, mas sabia que tinha de chegar lá. Os dois saíram imediatamente rumo ao templo. Durante a magnífica apresentação do coro, olhei em volta, achando que a qualquer momento veria Peter Morek. Não o vi. Esperei. Por incrível que pareça, não me senti alarmado. Tive uma serena e inegável certeza de que tudo daria certo. O irmão Morek entrou pela porta principal do templo assim que a primeira oração estava terminando, ainda sem saber por que estava ali. Ao caminhar apressadamente pelo corredor, ele viu minha imagem no monitor e ouviu-me anunciar: agora ouviremos o irmão Peter Morek. Para assombro do Elder Yesse, Peter Morek imediatamente entrou no salão e assumiu seu lugar no púlpito. Depois da sessão, o irmão Morek e eu conversamos sobre o que havia acontecido antes de sua oportunidade de falar. Ponderei a inspiração que me veio naquele dia, não apenas para mim, mas também para o irmão Peter Morek. Aquela extraordinária experiência pessoal proporcionou-me um testemunho inegável da importância de sermos dignos de receber essa inspiração e depois confiarmos nela e a seguirmos. quando ela vier. Sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor queria que as pessoas presentes naquela sessão de dedicação do templo de Frankfurt ouvissem o vigoroso e tocante testemunho de seu servo, o irmão Peter Morick. Meus amados irmãos e irmãs, a comunicação com nosso Pai Celestial, inclusive nossas orações a Ele e sua inspiração para nós, é necessária para enfrentarmos as tempestades e provações da vida. O Senhor nos convida a chegar-vos a mim e a chegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Ao fazer isso, sentiremos seu Espírito em nossa vida, dando-nos o desejo e a coragem de permanecer firmes e fortes em retidão, permanecer em lugares santos e não ser movidos. Ao ver os ventos da mudança soprarem a nosso redor e a fibra moral da sociedade continuar a se desintegrar diante de nossos olhos, lembremos-nos das preciosas promessas do Senhor aos que confiam nele. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa! Que essa seja a nossa bênção. Oro sinceramente, no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.